E vamos então agora ouvir o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, que é o Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração e que coordena na Comissão, no sentido de representante da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. O Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, está-nos a ouvir? Muito bom dia,
estou
e tem a palavra.
Bem. Eu espero que estejam a ouvir também.
Sim, em perfeitas condições.
Sim, ótimo. Então, eu se calhar fazer um pequeno enquadramento dos trabalhos da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e o seu enquadramento, quer na sua dimensão multilateral, quer na dimensão que as políticas da União Europeia têm levado nos anos mais recentes, quer depois também dos próprios trabalhos que têm sido efetuados em Portugal e depois, se houver questões, e nomeadamente sobre as iniciativas que o Parlamento está a ter a este nível de componentes legislativas que sejam importantes neste combate, eu farei só algumas observações genéricas do que tem sido feito nesse tipo de abordagens, mas depois nas questões que me queiram colocar e mais especificamente sobre esses diplomas estarei com certeza disponível. E portanto, antes de mais, mesmo nos pareceres que eu tive a oportunidade de ler da própria Comissão Parlamentar, estão muito bem enquadrados no sentido do percurso que tem sido feito ao nível do combate ao desperdício alimentar e, portanto, tudo está muito ancorado em duas, dentro da dimensão multilateral da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e, portanto, o objetivo da ONU de reduzir em 50% até 2050 o desperdício alimentar e, portanto, objetivos fixados em 2015. Objetivos estes que, obviamente, estão extraordinariamente ligados também à questão da neutralidade carbónica e do Acordo de Paris. E, obviamente, que a União Europeia, sendo parte interessada e protagonista neste tipo de objetivos, fixou mesmo para 2030 objetivos, estes mesmos objetivos e portanto, antecipando esses objetivos. Toda esta política a nível europeu tem estado muito relacionada, particularmente, com o plano de ação para a economia circular e com a neutralidade carbónica, como eu também falei, e também com a diretiva resíduos. E, portanto, também começam um conjunto de objetivos e um conjunto de planos de ação também em 2015 e fruto deste enquadramento comunitário também, quer com iniciativas da própria Assembleia da República, quer com a criação da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, foram também resoluções também da Assembleia de 2015 e a criação em 2006 da Comissão Nacional. A Comissão Nacional não é um organismo, a Comissão Nacional é uma equipa multidisciplinar que coordena as ações que são feitas por um conjunto de várias áreas governativas. E, portanto, desde o Ministério da Agricultura, com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, da Economia ASAIU e APMEI, da Direção-Geral de Saúde, da Digeste da Educação, da Direção-Geral do Consumidor, duas associações também de âmbito autárquico, a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios e também o Banco Alimentar, fazem todos parte desta comissão, a APA, o INE, esqueci de afirmar, e, portanto, todos estes organismos, ou seja, todos eles na sua própria atividade, nas suas próprias competências, têm já ações que estão relacionadas com o combate ao desperdício alimentar, seja por questões mais diretamente relacionadas, estou a pensar na APA mesmo com competências muito diretas no que diz respeito à diretiva de resíduos e à economia circular, seja no INE com as questões das metodologias de medição e do responsável do sistema de estatístico nacional, seja a Direção-Geral do Consumidor, como aqui vimos nas intervenções anteriores, tem um papel fundamental na questão do combate, e, portanto, no âmbito da Comissão Nacional, tentamos não só ter medidas concretas para dar uma certa coerência às atividades, como até para também para reportar e monitorizar muitas coisas que até já são feitas, mas que não são consolidadas de forma mais sistemática. E, portanto, a Comissão Nacional andou a par, ao fim e ao cabo, também de certos grupos da União Europeia que foram formados para este motivo. Foi criada uma estratégia nacional, um plano de ação, que teve uma consulta pública bastante alargada. A Comissão funciona bem, há uma grande motivação dentro da Comissão Nacional e têm sido alcançados resultados interessantes, mas a Comissão Nacional também não se pode sobrepor a uma grande motivação e um conjunto também grande de iniciativas que decorrem da própria sociedade civil. E tentámos potenciar essas iniciativas, em que em ambiente escolar têm sido muito significativas, potenciar essas iniciativas e não sobrepor-nos a iniciativas que a própria sociedade civil tem vindo a desenvolver. Parte dos trabalhos iniciais estiveram muito relacionados entre a motivação societal e depois transformar esta motivação societal em políticas públicas, dá um pouco de trabalho ao nível de como é que quais são os veículos mais administrativos e políticos mais apropriados para o efeito. E, portanto, desde um tempo de discussões técnicas complexas, a nível comunitário e também nacional, sobre a própria definição de desperdício, até aos mecanismos, como é que se podem fazer essas definições, foi um momento inicial muito importante para se lançar a estratégia. A estratégia, como eu disse, abrange 10 áreas governativas das associações autárquicas. Foi fixada uma visão, uma estratégia em que tem como principais objetivos estratégicos o prevenir, reduzir e monitorizar, e como missão combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade partilhada do produtor ao consumidor. Ou seja, aqui eu dou o enfoque da palavra combater, da palavra responsabilidade e da palavra partilha. A questão da sensibilização é uma questão importantíssima. A motivação já existe, mas a questão da sensibilização é muito importante. Da consulta pública que fizemos na altura, a questão foi bem recebido o plano. As questões que nos pediram mais para retificar o plano foi ao nível da importância da formação da população em idade escolar. Muito importante também, que tem sido feito muito trabalho, é a incrementar a formação dos agentes e operadores, ou seja, ao longo da cadeia, desde a parte da produção até à parte do consumidor, os operadores que funcionam na cadeia, a nível dos transportes, a nível da indústria, a nível de retalho, é importante essa formação existir, e também a nível de doação. Há um trabalho extremamente importante e correu muito bem em várias cidades, com a ASAI, particularmente com a ASAI e com as associações de doação, de se fazerem guidelines para ultrapassar um bocadinho o receio da doação de muitas empresas, e também para capacitar estas associações e outros agentes para permitir de forma mais eficaz e segura a doação dos alimentos. A importância de reduzir as barreiras administrativas, o reforço da cooperação entre os agentes, a ligação à componente comunitária, e, portanto, e depois foram criadas 14 medidas. 14 medidas em que envolvem todas estas entidades, em que têm metas próprias e ações próprias para se desenvolverem. Eu penso que não terei tempo de correr as 14 medidas, portanto, se calhar centrava-me só aqui em 2 ou 3. Esta que já falei, da medida 1, que é rever e difundir guidelines de orientação de segurança alimentar com vista ao combate ao desperdício, que tem também relacionado as questões de apoiar a regulação noutra medida. Em casa, a AIA e a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária fizeram um conjunto de ações e de distribuição de guidelines e de formação sobre esta situação. A promoção da sensibilização junto do consumidor, a Direção-Geral do Consumidor teve um papel muito ativo, em que num conjunto de iniciativas e de locais, teve prospectos próprios e em toda a sua cadeia e dos relacionamentos conseguiu fazer divulgação importante. A questão da metodologia é uma questão que está na ordem do dia. Em termos de obrigação a regulamentar, ela ainda não existe, embora ela tenha que ser reportada a dados de 2020, ou seja, nós neste momento estamos a funcionar, e é normal que assim seja, porque é uma política pública nova, apenas com estimativas. Existem um conjunto de estimativas nacionais e internacionais, mas nós precisamos de ter, particularmente com a colaboração do INE e da APA, uma metodologia própria que já está desenvolvida, já está fixada. O INE e a APA apresentaram recentemente uma metodologia que vai medir, agora ao longo do ano 2021, aquilo que se desperdiçou em 2020 para comunicar esses dados em 2022. É o que está fixado para todos os Estados-membros e será assim em Portugal também. Tivemos algumas dúvidas também que este ano, com a pandemia, será dos mais característicos do desperdício, porque há um certo reconhecimento até que a pandemia fez reduzir um pouco o desperdício no, na, na, durante este período, mas assim é, e então não são ainda um inquérito, porque não se está preparado ainda para isso, mas recorrendo ao longo dos segmentos da cadeia a um conjunto de dados administrativos, comunicações administrativas mais ao nível da montante da cadeia, ao nível da agricultura e da transformação, e depois também ao nível de indicadores indiretos, mais a jusante da cadeia. O sítio mais complicado de medir o desperdício é junto do consumidor, mas a APA, com a recolha dos resíduos orgânicos, está também a desenvolver uma estimativa, mas uma estimativa agregada dentro de todos estes segmentos da cadeia. Sem termos este nível fixado de partida, todas as outras políticas públicas acabamos por não saber o que é que estamos verdadeiramente a conseguir de redução do desperdício. Portanto, é algo essencial, mas é algo que demora tempo, está a ser desenvolvido e estamos em querer que vamos respeitar o prazo, e o INE e a APA estão a fazer, e o próprio Gabinete de Planeamento, estamos a fazer um trabalho exaustivo neste particular para termos em 2022 esses primeiros dados. Ao nível da educação, também como eu já disse, foram feitas muitas intervenções. As escolas, realmente, temos um contacto constante com as escolas que nos pedem muita colaboração, e também do próprio Ministério da Educação. A DGEST fez uma ampla divulgação, não para todas as escolas, mas a introdução de conteúdos no, na ação escolar, que estão a ser introduzidos. Temos também a questão da divulgação de boas práticas. Há um site próprio da Comissão Nacional e portanto, todo este trabalho de encontramento, ou seja, daquilo que o Estado pode fornecer e ajudar o setor e a sociedade civil, está a ser feito. Existem três áreas, destacaria três áreas, em que há alguma reflexão sobre se deve ou não também intervir de forma regulatória, de forma legislativa. Temos a questão da doação às crianças noutros Estados-membros, temos a questão das datas de validade e temos a questão da fiscalidade. Desenvolvemos com especialistas, temos também um painel de especialistas junto da Comissão, de avaliar qual é que é o nível de intervenção que se deve avançar mais nestas três áreas, que têm sido aquelas que se têm avançado a nível legislativo, que se nota alguma necessidade de uma maior intervenção. A Comissão Nacional tem o seu período até ao final deste ano, neste formato, depois apresentará o seu relatório final. Eu, genérico, quer dizer, há o reconhecimento sobre a questão das datas de validade. Há aqui um processo também novo e importante, que é o Farm to Fork, dentro do Green Deal da União Europeia, que, quer ao nível das metodologias de cálculo, pretende que elas passem a ser vinculativas a partir de 2023. Portanto, todo este trabalho que estamos a fazer mais à frente, pois o INE tem que introduzir na sua própria, no seu próprio planeamento, enquanto Sistema Estatístico Nacional, mas a partir de 2023 é o que está programado pela Comissão Europeia nos seus trabalhos. E também nas questões das datas de validade, também falaram no início desta audição, também há trabalho a fazer e a Comissão também, ela própria, está a estudar a legislação sobre esta matéria. Mas regressaria aqui às questões que estávamos a falar de até que ponto é que há necessidades de intervenção legislativa. A percepção que nós temos é que o combate ao desperdício alimentar é algo que tem que ser integrado holístico e não há uma solução única, ou seja, não há um ponto nevrálgico que, resolvendo esse ponto, está tudo resolvido em termos de combate. Ou seja, as medidas têm que ser ao nível da formação, ao nível da sensibilização, ao nível da doação, quer dizer, todas elas são necessárias. Sendo que a principal medida é a prevenção. Ou seja, se tivéssemos um sucesso completo no combate ao desperdício alimentar, não haveria desperdício. E, portanto, temos que ter em atenção que a existência de quantidades desperdiçadas não podemos tomá-las como fixas. E, portanto, a política de doação é importante ter um destino aos excedentes que estão em certo momento na cadeia de valor, na cadeia alimentar, mas que temos que ter em atenção que não podemos considerá-los como parte da política social. A política social tem os seus objetivos, deve fazer o seu papel de apoio às populações necessitadas e, portanto, a doação de bens alimentares que são excedentes deve ser encarado como um excedente e não como uma parte fixa dessa política social. Pelo menos esta é, temos que ter em atenção que a base da política de combate ao desperdício alimentar tem a ver com matérias de economia circular e com matérias de gestão de resíduos. Pronto. Sem prejuízo, obviamente, pontos nevrálgicos da cadeia que necessitem de alguma obrigatoriedade de impor regras, seja importante ver. E, portanto, fala-se muito da grande distribuição e fala-se dos grandes fornecedores de alimentação, por exemplo, as cantinas, nesses grupos de trabalho foi onde foi mais apontado que se calhar deveria haver alguma atuação. E, portanto, na questão da fiscalidade, há também experiências no estrangeiro sobre essa matéria. Não descuramos que se possa haver algum papel a esse nível, mas não pode ser muito incentivadora. Ou seja, se o benefício fiscal é algo muito incentivador, é também um contributo para a má contratação. E, portanto, tem que ter a devida medida, mas não deve ser excessivamente. Não deve ser uma solução única também para falar sobre isso. Portanto, esta reflexão está a ser feita no sentido de estas medidas serem equilibradas dentro de um conjunto geral do combate ao desperdício alimentar, sem prejuízo dos órgãos próprios apresentarem, pronto, e que são estes os pontos. A questão da obrigação da doação também tem outra questão que também é preciso ter cuidado, que é o que se notou também em alguns países que introduziram legislações obrigatórias, que é a certa altura um passa-culpas, ou seja, a certa altura há uma tentativa de depois passar os excedentes para outro parceiro da cadeia. E, portanto, mais do que a obrigatoriedade da doação, poderíamos também pensar na obrigatoriedade, assim como existe para a segurança alimentar, a obrigatoriedade de ter um sistema para encaminhamento dos excedentes, sendo a doação prioritária. Pronto, para a primeira, se calhar até já ultrapassei um pouco o meu tempo, para primeiros comentários, eu estou disponível também para as vossas perguntas. O assunto é tão vasto, só consegui selecionar estes pontos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Temos aqui um pedido do Sr. Deputado João Dias, se ninguém se opuser. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras que agora nos deixou aqui o engenheiro Eduardo Diniz, que naturalmente, em nome da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, abordou aqui as diversas vertentes e de facto também deixou aqui e explanou aquilo que é o plano de combate ao desperdício alimentar. Nós, de facto, também apreciamos esta perspectiva de que o aproveitamento das sobras acaba por ser uma solução e valorizamos aquilo que pode ser aproveitado, mas esta não é a solução, até porque se nós queremos combater o desperdício alimentar, essa vertente e essa possibilidade e essa oportunidade será extinguir-se. E, portanto, em termos de medidas sociais, é preciso ir muito mais além, e nós sabemos perfeitamente que o combate àquilo que é o acesso à alimentação é feito pela via dos rendimentos e é feito pela via dos justos salários que permitam à população ter acesso em condições económicas, e até mesmo, diria, não só dos salários, como das reformas, acesso aos alimentos de que precisa e de que necessita. Nós não temos dúvidas que estamos perante uma situação pandémica, e que se irá agravar uma situação económica e social, que conduzirá até situações de fome e naturalmente, com dificuldades naquilo que é o acesso aos bens alimentares por parte de uma fatia significativa da população pela via do desemprego, da perda de rendimentos. Mas aquilo que nos preocupa tem a ver com o que já falámos. Aliás, os dados que eu tenho trazido aqui são dados que vêm da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, nomeadamente que existe aqui uma distribuição muito equilibrada entre a produção, a distribuição e o consumo, sendo que a indústria é significativamente mais baixo os dados que nos chegam, mas é também deveremos e entendemos que deveremos combater a ideia de que o grande problema existe, do desperdício alimentar existe no consumo. De facto, devem ser incentivadas aquilo que é a promoção de hábitos alimentares, de escolhas alimentares, de comportamentos, que do ponto de vista da otimização em termos da utilização de alimentos combatam o que é o desperdício que acontece no consumo, mas muitas das vezes esse consumo e esses hábitos e esses comportamentos resultam prévios àquilo que é a aquisição do consumo. Nomeadamente, já falei em anteriores audições do papel da distribuição, o papel da distribuição na promoção de hábitos e até na promoção de alimentos, em termos daquilo que se refere a promoções em que é mais barato comprar uma quantidade que muitas das vezes a família não consegue consumir em tempo oportuno, comparativamente comprar a granel, permitindo consumir e adquirir os produtos que depois pode consumir em termos do tempo e prazo que consegue na sua família, mas isso também sai bastante mais caro. E, portanto, tudo isto são aspectos que é preciso intervir e medidas que é preciso tomar, e é nesse sentido que também gostaríamos de deixar aqui esta questão relativamente de que forma é que se pode também criar condições para que a população se possa abastecer de uma forma mais ajustada e criar condições para que ajustada às suas necessidades alimentares. Porque muitas das vezes os hábitos de consumo são induzidos, são produzidos por estas práticas comerciais que muito definem os consumos. Definem o consumo, mas também definem a produção. E é nesse sentido que nós aqui trazemos este projeto de lei. É um projeto de lei que nós temos a certeza que não irá desequilibrar este poderoso mercado em termos do que é a livre escolha e a concorrência, que tanto incomoda e preocupa aquilo que são as medidas que o PCP traz, que possam afetar esse mercado livre selvagem que faz com que os produtores que tenham capacidade de produzir e de abastecer esse mercado competitivo sobrevivem, aqueles produtores que não conseguem, muitas das vezes, veem as suas produções ficar na terra porque não conseguem escoá-las. E é nesse sentido que nós entendemos que temos uma oportunidade de que as cantinas públicas e os refeitórios públicos possam produzir, possam aproveitar os produtos sazonais, seguros, de qualidade, produzidos pela nossa pequena agricultura, a média agricultura e a agricultura familiar, que os possam introduzir nas cantinas, acima de tudo, garantindo o seu escoamento. Aproveitar esta oportunidade das centenas de cantinas e refeitórios públicos que existem, mas também dizer que não é inundar essas cantinas, porque aquilo que existe, aquilo que nós colocamos é cerca de 25%, se houver, porque muitas das vezes não temos condições, tendo em consideração aquilo que são as nossas sazonalidade de produção. E é nesse sentido que o PCP também deixa aqui esta questão relativamente a este projeto de lei, que é um projeto de lei que é possível executar, concretizar, assim o Governo queira criar condições de um regime simplificado para que a pequena e a média agricultura consigam ter aqui uma via de escoamento, garantindo um preço mais justo, porque é aqui que também reside muito, um preço mais justo ao produtor, e são medidas que valorizam até, poderiam ser valorizadoras do Estatuto da Agricultura Familiar. E é nesse sentido também que o PCP está disponível para podermos fazer aqui algumas ajustes até ao nosso projeto de lei que permita a sua viabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos agora à nossa regra inicial e tem a palavra a Sra. Deputada em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento a todos. E um cumprimento particular, então, ao nosso convidado, em representação da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, o seu Diretor-Geral, Engenheiro Eduardo Diniz. Mais uma vez, em nome do PSD, quero agradecer a sua participação e disponibilidade. Nestas audições temos como objetivo encontrar as soluções mais adequadas para este combate. E por isso são fundamentais todos os contributos. Este é um tema, como todos já referimos hoje, extremamente importante na nossa sociedade, e por isso também estamos aqui com o objetivo de enriquecer todo este processo legislativo. Perante este tema, o PSD apresenta-se com uma postura construtiva e também ao mesmo tempo preocupada. Este é um tema que tem um efeito e um impacto ao nível ambiental, económico e social, daí a necessidade de se promoverem formas de consumo mais sustentáveis, daí ser essencial promover campanhas, como já foi referido, adequadas para os vários tipos de público, no sentido de sensibilizar então o consumidor final. Não há dúvida que a missão da Comissão de Combate ao Desperdício Alimentar e esta missão de combater, melhor dizendo, o desperdício alimentar numa responsabilidade partilhada do produtor ao consumidor é essencial para se conseguirem os objetivos pretendidos. Para isso é necessário uma abordagem integrada e multidisciplinar, tal como referido na estratégia de combate ao desperdício alimentar. O senhor engenheiro referiu que estão a funcionar apenas com estimativas. No entanto, aproveito para colocar algumas questões sobre o funcionamento, por exemplo, da plataforma eletrónica, que tem por objetivo promover o encontro entre a oferta e a procura de alimentos para doação. Qual o balanço que fazem sobre o selo distintivo produção sustentável, consumo responsável, dirigido a todos os operadores económicos da cadeia agroalimentar, e que, embora com base em estimativas, mas que medidas identificadas cumpriram até o momento o objetivo nacional de reduzir o nível de desperdício alimentar. Também relativamente aos projetos em apreciação e, pelo que percebi, poderão existir alguns constrangimentos relativamente à questão das doações propostas na proposta do PAN, e daí que gostaria de perceber, então, qual a apreciação que faz a este aspecto. Também, relativamente à proposta do PCP, se consideram que o modelo proposto se é vantajoso. Por fim, para concluir, ou já agora ainda fazendo uma outra questão, se estes modelos propostos nas iniciativas parlamentares se vão ao encontro dos objetivos da Comissão de Combate ao Desperdício Alimentar ou se colidem com as múltiplas iniciativas já existentes. Ou seja, por fim, gostaria de saber a sua opinião relativamente aos contributos que estas iniciativas poderão dar ao trabalho da Comissão. Muito obrigada mais uma vez pelos contributos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento particular ao Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, a quem, em nome da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas e agradeço por ter vindo aqui prestar o seu testemunho sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da recolha de contributos para melhorar as propostas de legislação sobre o desperdício alimentar em análise, apresentadas pelo PCP, pelo PAN e pelo Partido Ecologista Os Verdes. Ouvimos já um elevado número de entidades que abraçaram o enorme desafio de contribuir para a redução do desperdício alimentar, quer contrariando este problema à montante, quer contribuindo para a redistribuição dos bens em excesso pela sua comercialização ou doação. Esta variedade de abordagens espelha bem as múltiplas facetas do mesmo problema, a sua complexidade e a sua profundidade. A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar que representa é também um bom exemplo de uma ação multidisciplinar, congregando entidades e instituições com diversas e complementares abordagens ao tema, permitindo uma estratégia integrada, global e participada. É precisamente por reunirem um tão vasto leque de experiências que contamos com o vosso contributo para que a nova legislação vá ao encontro das necessidades sentidas, antecipando problemas e resolvendo os já detectados. Reitero, pois, os meus agradecimentos pelos contributos que aqui nos deixou e solicito a sua opinião sobre os seguintes aspectos em particular. Segundo o projeto de lei 544 do PEV, competirá à Comissão Nacional de Combate ao Desperdício determinar o procedimento metodológico e efetivar a organização da realização de inquérito global ao desperdício. Daquilo que é a vossa experiência, estará a Comissão capacitada e dispõe de meios para agir em conformidade? Gostava também de ter alguma informação sobre as mais recentes ações da Comissão quanto ao selo de produção sustentável consumo responsável, que pressupõe um compromisso por parte dos requerentes e de que forma a atual situação de pandemia dificultou ou fez redirecionar a ação da Comissão que representa. Mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o meu muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer ao representante da Comissão Nacional do Desperdício Alimentar, de Combate ao Desperdício Alimentar, o Engenheiro Eduardo Diniz, pela sua disponibilidade e pela informação que nos trouxe hoje aqui. Realmente, como diz o ideal é o desperdício alimentar não existir e não ter de haver mecanismos suplementares para o reduzir ou encontrar novos usos para os desperdícios identificados, mas as circunstâncias levam-nos a ter de encontrar esses mecanismos e são eles que nos poderão fazer mudar a situação atual e, em boa parte, reduzir a pegada alimentar que o país e o mundo em geral têm. Um estudo recente da Universidade de Aveiro demonstrou-nos que Portugal tem a pegada alimentar, das pegadas alimentares mais altas da Europa, e isso também tem que ver, certamente, com os desperdícios alimentares. Na sua exposição, referiu-nos que, sobre a questão da obrigatoriedade, que a obrigatoriedade leva, por vezes, a um jogo de passa-culpas, e sugeriu também que não deveria haver apenas a obrigatoriedade de doação, mas a obrigatoriedade de engrenar num outro processo de recuperação ou de reutilização desses bens alimentares. Queria pedir-lhe para desenvolver um bocadinho essa ideia para compreender que outra obrigatoriedade complementar é essa que deveria estar prevista. E para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora novamente a palavra o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz para uma breve resposta às questões colocadas pelos Srs. Deputados. Sim, Sr. Engenheiro, nós estamos a ouvi-lo. Está sem som.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu tentaria seguir a ordem com que elas foram colocadas. Se me esquecer de alguma coisa, depois faço uma referência. Sobre a intervenção do Sr. Deputado do PCP e sobre o projeto. O projeto, naquilo que nós tivemos a oportunidade de ler, é adjacente, obviamente, que tudo o que tem a ver com o sistema alimentar acaba por afetar as questões do desperdício alimentar, mas considero que é um bocadinho adjacente aos problemas. Obviamente que a promoção dos ciclos curtos e a promoção da contratação diretamente aos agricultores por parte de restauração coletiva é uma vantagem para o desperdício. Isso é vários estudos apontam para isso, pelo menos a nível mais local, isso pode trazer vantagens. A questão de fixação de preços é algo que, mesmo agora no âmbito das discussões da política agrícola comum, há propostas nesse sentido, colide com a legislação, quer nacional, quer comunitária, embora questões de observatórios de preços sejam muito importantes para esse particular. Portanto, era isso que me podia dizer. Sobre a questão que me foi colocada também sobre a plataforma e o selo, na plataforma houve algum atraso na questão na Comissão Nacional por duas razões. Uma primeira teve a ver com o facto de, quando da criação da Comissão Nacional, existirem imensas iniciativas de caráter associativo e privado deste tipo de plataformas e, portanto, quis-se avaliar até que ponto é que algo criado diretamente pelo Estado faria sentido, se não haveria algum mainstream que já tivesse sido criado a nível da própria sociedade civil. Quando depois também reparámos que a certa altura também havia uma enorme atomização de iniciativas. E, portanto, avançou-se com o processo. O processo, um concurso absolutamente aberto, e como todos os concursos, teve alguns problemas, houve reclamação de candidatos e estamos agora só agora no relatório final. Na questão do selo, o selo foi disponibilizado muito recentemente, há coisa de duas, três semanas. Já temos mais de uma dezena de candidatos ao selo e às suas regras. Foi um trabalho também muito feito com a Direção-Geral do Consumidor e com o concurso de ideias sobre o lançamento do selo. E estamos em crer que vai ser uma vantagem também para este particular. Noutras medidas, que também vimos algum sucesso, e essas já com medições próprias, teve a ver também com um protocolo que se criou com a Associação das Empresas de Distribuição sobre os locais de venda com produtos em fim de validade, e que foi algo que se tiveram atentos, foi algo que se generalizou muito após estes 2 anos em que isto que se fez este protocolo e mais de 1.100 lojas já aderiram a este tipo de locais de venda próprios para estes produtos e corresponde a mais de 9 mil toneladas poupadas de potencial desperdício com a venda destes produtos. Portanto, é aqui uma medida com uma maior capacidade de concretização. Sobre a questão do inquérito e ser a Comissão Nacional a fazê-lo, é difícil, não é? Como nós falámos, a Comissão não é uma entidade própria, não é uma estrutura de missão, não é um comissariado, são representantes, quase que compararia a um grupo de trabalho com um mandato próprio, não é? Portanto, nós incentivamos e temos um secretariado junto do Gabinete de Planeamento que faz os relatórios, incentiva e há uma distribuição de tarefas pelas várias entidades presentes. Eu acho que é muito importante a questão do desperdício, a breve prazo, começar a fazer parte das informações oficiais dentro do Sistema de Estatística Nacional. E acho que vai ser esse o caminho. Pronto, para o primeiro ano, será através de fontes administrativas, de estudos de caso e algumas estimativas em algumas fases da cadeia. É o que também os nossos outros colegas de outros Estados-membros também têm vindo a fazer. Mas, como eu disse, até do que está previsto em termos de plano legislativo da Comissão Europeia no âmbito da estratégia do Prado ao Prato, prevê para o segundo trimestre de 2023 criar legislação que venha a ter as metas do desperdício como vinculativas e as metodologias como vinculativas. E, portanto, o processo está a seguir e, portanto, a prazo estou em querer que terá que existir um inquérito, mas esse inquérito estar criado dentro do quadro do nosso Sistema Estatístico Nacional, que também tem peso em termos de custos e em termos de preparação e de planeamento. E, naturalmente, esta data depois também é vantajosa. Como repararam, tivemos agora o Recenseamento Geral da Agricultura e tivemos os censos. E, portanto, era difícil também o INE abarcar mais um exercício nesta altura. E este trabalho, do ponto de vista técnico e científico, tem sido muito interessante entre a APA e o INE. Estou em querer. Os dados serão fidedignos no princípio, mas depois ele terá que, a meu ver, a prazo de ter que integrar o Sistema Estatístico Nacional e o Eurostat e a comparabilidade entre os Estados-membros e ter mesmo também as metas depois para a própria União Europeia em 2030. Elas têm que ser medidas. Sobre a questão da questão legislativa, não é algo, quer dizer, nós fizemos algumas sessões com especialistas a nível da fiscalidade e a nível de assim, grupos de trabalho mais de reflexão interna e a nível da questão da doação. Nós achamos que nesta fase a questão da obrigatoriedade, sem prejuízo de poder ser criada para situações muito específicas, a visão integrada é importante. E também é importante existir mecanismos que os próprios operadores consigam medir o que fazem, o que têm de desperdício e o que têm de inputs e outputs dentro das matérias-primas e dos próprios alimentos. E, portanto, o que eu estava a dizer do deputado do lado esquerdo, de tentar desenvolver um pouco mais, eu, ao nível de muitos sistemas que a indústria e que os operadores económicos ao longo da cadeia de valor têm, e o próprio retalho dos HACCPs, dos sistemas de certificação e de outros sistemas deste tipo, estes operadores estão muito habituados a terem medições de fluxo e medições de certificação de processo e de pontos críticos e etc. eu questiono é que se numa fase inicial não deveríamos partir mais pela obrigatoriedade de ter um sistema que meça estes fluxos, mais do que ter um sistema obrigatório com sanções. Ou seja, se nós próprios, a nível do país, ainda não temos a própria medida em 2020, estamos a trabalhar nela, como viram, a par também dos outros Estados-membros, até que ponto é que não deveríamos criar primeiro um sistema para obrigar os operadores, ou pelo menos os grandes operadores, a terem sistemas de mensurabilidade e de indicação do destino que têm, do que propriamente estar a ir logo para a parte punitiva sem ainda termos, não estabelecemos os próprios sistemas de mensurabilidade. Pronto. Eu ponho isto mais como questão, embora, obviamente, os projetos de diploma estão a apontar nos sítios onde outros Estados-membros também a têm apontado, mas com más experiências e com boas experiências nesse particular. A outra questão também dos projetos de diploma, que chamei a atenção, que achamos muito generoso, a questão dos incentivos fiscais, que tem mais de 10 vezes o que existe noutros Estados-membros, e, portanto, um sistema excessivamente generoso de incentivo fiscal pode contribuir para uma não tão racional contratação das matérias-primas e dos alimentos. Foi essas duas coisas que chamei a atenção. Eu acho que estamos numa fase de transição e nesta fase de transição devíamos era nos mecanismos de gestão dentro destas empresas elas conseguirem reportar como é que estes fluxos existem. Mas pronto, a obrigatoriedade pode ser um culminar num ou outro ponto da cadeia, mas numa fase inicial era bom era que tivessem estes sistemas, até que depois, para fazer legislação mais regulatória, é necessário que estes sistemas existam à partida. Acho que corri as perguntas todas. Assim.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Eduardo Diniz. Fica assim, então, concluída este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, esta audição no âmbito da discussão da especialidade dos projetos de lei 487 do PAN, 537 do PCP e 544 do PEF. Muito obrigado com mais estas duas entidades que foram ouvidas.